Parágrafo de número 21 começa falando da fraude para consigo mesmo e para com os outros. Ou seja, é uma fraude para consigo mesmo e para com os outros. Considerar que o que a consciência realiza é uma obra meramente individual. Isto é o erro de todas as consciências que se centram numa obra meramente individual. Ela frauda a si mesma e frauda as outras consciências. Depois, Hegel aborda o que ele chama a essência espiritual, das Geistgewesen. Porque, uma vez identificada a fraude, a obra mesma é uma obra de todos e de cada um. Uma obra que é para si e para os outros. Individual e coletiva. Isso foi o resultado da experiência da consciência. E quando ela quer se concentrar, portanto, na sua mera singularidade e afirmar aí a sua obra, ela comete esse engano. E um engano que não é meramente individual, mas que é um engano, né, coletivo, já que a obra, positiva ou negativa, correta ou não, é tanto individual quanto coletiva. Hegel também comenta um resultado que se opõe à interpretação que a consciência até então fazia de sua experiência. A consciência considerava os momentos fatiados da coisa mesma como sujeito, e a coisa mesma como um predicado que poderia ser acoplado a cada um desses sujeitos de maneira separada e isolada. Mas a experiência da consciência mostrou que a coisa mesma é sujeito e predicado. Ela é, como ele comenta aqui, a substância interpenetrada pela individualidade. Quer dizer, a coisa mesma é tanto o lado objetivo quanto o lado subjetivo. Então, a substância, ou melhor dizendo, a coisa mesma perde seu caráter de uma universalidade abstrata e passa a ser uma universalidade viva, concreta, que guarda dentro de si a singularidade, né? Que é uma unidade de todos esses momentos. Assim sendo, né, um dos pilares da teoria da consciência, a saber, os momentos como sujeito e a substância como predicado, isso cai por terra, pois a substância, que agora é a coisa mesma, ela é o sujeito que passa ao predicado, o predicado que passa a sujeito. Ou, em outras palavras, A coisa mesma é a unidade diferenciada dos momentos que constitui a coisa mesma, a meta, as circunstâncias, os meios, o agir e a efetividade. Finalmente, Hegel vai identificar a coisa mesma com a categoria, ou seja, a categoria é o ser, que é eu, e o eu, que é ser. Ou como ele havia dito anteriormente, a unidade do operar e do ser. Depois de dizer isto, ele considera os momentos da consciência de si efetiva em relação com a categoria, ou mais simplesmente, ou mais diretamente, explicitamente, ele fala a categoria simples. Da seguinte maneira, ele divide esses momentos da consciência efetiva em dois aspectos, o conteúdo e a forma. O conteúdo engloba finalidade ou meta, talvez seja até a melhor tradução, né? Zweck, como eu venho adotando a tradução de Zweck, meta, operar e efetividade. Isso então ou esses elementos constituem o conteúdo da consciência de si efetiva. E a forma, ela é constituída pelos momentos do ser para si e ser para o outro. Quer dizer, interessantemente, o conteúdo da consciência de si efetiva, né, a meta, o operar e a efetividade, é aquilo que nós vimos anteriormente como os momentos da coisa mesma, ou seja, aquilo que é o produto da individualidade, aquilo que a individualidade faz. Quer dizer, na verdade, né, esse conteúdo da consciência de si efetiva é uma retomada da coisa mesma. E esse aspecto formal, o ser para si e o ser para o outro, é também, como nós vimos, aquilo que reside na própria consciência. Mas, como a categoria é o ser que é o eu que é o ser, então, esses momentos da consciência de ser efetiva, eles são postos numa unidade com a categoria. Ou seja, a categoria, né, ela é constituída, então, pelo conteúdo e pela forma da consciência de si efetiva. Isso é o que constitui, então, a categoria. E, na verdade, a categoria, é o que ele diz, é a última coisa que ele diz nesse parágrafo 21, né? A categoria é todo o conteúdo, né? Ou seja, a categoria, a saber, a coisa mesma, é tanto forma quanto conteúdo, tanto o ser para si e o ser para o outro, quanto a meta, o operar e a efetividade. Tudo isso engloba a coisa mesma. Tudo isso é o ser que é o eu que é o ser. É a unidade entre o operar e o ser. Só que agora ele acrescenta esse aspecto formal do ser para si e do ser para o outro, porque o desenvolver da experiência mostrou que a coisa mesma era uma obra de todos e de cada um. Quer dizer, a coisa mesma não envolvia apenas a meta, o operar, a efetividade, os meios e as circunstâncias, mas também o ser para si, o ser para outro. É a coisa mesma, é uma obra individual e coletiva. Portanto, terminado esse subcapítulo, resta saber então o que que levou Hegel a intitular a próxima experiência como a razão legisladora e por que então esse tipo de razão surge da experiência que acabou, né, de se encerrar. Mais adiante, então, nós discutiremos esse ponto.